E nós seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição, aqui para você, Rádio USP São Paulo, Rádio USP Ribeirão Preto, até às 9 da manhã com as principais notícias do dia e também os estudos, pesquisas que nós compartilhamos com você, a produção científica da USP. E a gente vai falar um pouco mais sobre trabalho de pesquisadores da Escola Politécnica da USP que estudam formas de diminuir emissões de carbono nas navegações. E eu converso sobre o assunto com o professor Cláudio Miller Prado Sampaio, ele do Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da Poli. Professor, bom dia, bem-vindo ao jornal.
Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido, professor. Para a gente explicar um pouquinho melhor, claro, nenhum de nós é especialista em construção de navios para entender exatamente como é que funciona esse sistema. Mas o que a gente sabe é que entre as preocupações, digamos, mais atuais, é em relação à tecnologia, à regulamentação do transporte marítimo internacional, que estabelece limites para emissão de poluentes e gases de efeito estufa. Acho que nem muita gente sabe esse aspecto em particular. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor para a gente esse cenário da navegação no contexto das emissões de gases.
Bom, Roxane, nós sabemos que o comércio marítimo internacional é responsável por 80% a 90% do transporte de produtos. É um meio extremamente eficiente, muito mais eficiente que o transporte rodoviário e ferroviário, mas num cenário de expansão do comércio internacional, mesmo sendo mais eficiente, o nível de emissão de poluentes, e aí nós temos óxidos de enxofre, óxido de nitrogênio e, claro, o CO2. Se nós pensarmos hoje no comércio marítimo internacional e pensarmos em emissões de CO2, ele poderia ser, ele é responsável, se compararmos com países, ele estaria no sexto lugar, ultrapassando o nível de emissão do Brasil, por exemplo. Claro, devido a essa atual preocupação com emissões de CO2, o comércio marítimo internacional está regulamentado pela Organização Marítima Internacional, que é um órgão da ONU. Ela vem ao longo dos anos, uma das preocupações dela é a questão ambiental. Claro, existe a questão também de segurança do navio, segurança dos tripulantes, mas a questão ambiental vem assumindo cada vez mais importância. Iniciou-se com a Convenção de Poluição Marítima, claro, naquela época, anos de 1980, 1990, a principal preocupação era o óleo, tá certo? Então, nós tivemos acidentes bastante sérios com a quebra de navios, isto é, o jogado no mar de grande quantidade de óleo. Mais recentemente, final da década de 90, começou a preocupações com emissões, emissões no ar, na atmosfera. E aí iniciou-se a questão de como reduzir as emissões de óxidos de enxofre e nitrogênio, responsáveis pela acidificação de lagos, da chuva ácida. E alguns anos depois, na década de 2005, a IMO lançou uma nova regulamentação de controle da poluição ambiental, da poluição atmosférica. Pouquinho depois, estavam naquela época preocupação com o processo de combustão, então controle de enxofre e de nitrogênio. Logo depois veio a preocupação com controle de emissão de gases de efeito estufa. Claro, houveram diversos estudos que mostraram que a quantidade com o aumento do comércio internacional cada vez era maior. Naquela época também a IMO organizou, regulamentou a questão de emissões de gases de efeito estufa, década 2011. A IMO nessa regulamentação tanto quis controlar o projeto do navio, como também lançou a questão de planejamento do gerenciamento de emissões. Projeto, quando a gente está pensando em um navio novo, e o planejamento gerencial de emissões, da eficiência energética, já no nível mais operacional. Isso levou a uma série de tentativas de aprimorar a eficiência energética dos navios.
Entendo. Professor, então, quanto menos consumo de combustível, menor o nível de emissões, né? Então, queria que o senhor falasse um pouco sobre as buscas, as pesquisas que vocês têm feito, desenvolver tecnologias que aumentem esse tipo de eficiência numa embarcação, né? É o caminho esse?
Olha, esse é um caminho importante, não suficiente quando a gente pensa em níveis para 2050, mas é uma estratégia extremamente importante para você melhorar o desempenho energético do navio. Então, nesse sentido, na questão do projeto, tá certo? No desenvolvimento do navio desde o início, nós temos algumas alternativas, e aí que entra a pesquisa que o departamento e o nosso laboratório Tanque de Provas Numérico vem desenvolvendo. Claro, essas pesquisas estão relacionadas a como melhorar o escoamento, tá certo? Do fluido ao longo do navio, como reduzir a potência que o navio precisa para deslocar uma certa velocidade. Aí nós temos. Claro, antigamente nós teríamos métodos experimentais, escala reduzida, teríamos alguns estudos, procedimentos analíticos. Hoje existem ferramentas numéricas capazes de simular, representar o navio se deslocando na água e aí obter, conhecer melhor o que está acontecendo e mudar a forma do casco, mudar o hélice, por exemplo, para melhorar esse desempenho, para reduzir a potência, a força que o navio precisa fazer para avançar na água. Entre essas técnicas, podemos citar, que nós estamos desenvolvendo no momento, a questão de rotores de sustentação, ou, como chama, rotores rotativos, cilindro, tá certo? Rodando com a incidência do vento, ele produz uma força, um empuxo. E isso ajuda a reduzir a potência necessária do motor. Claro que nesses estudos numéricos existem diversas condições. Os estudos numéricos exigem uma capacidade computacional grande para representar o fenômeno o melhor possível, tá certo? Então existe a necessidade de você balancear, reproduzir os resultados, alguns resultados experimentais, aprimorar o procedimento e simular o esforço. Esse é um esforço, claro, que depende, quando nós estamos falando de vento, depende muito da rota. Então, a questão é verificar para diferentes parâmetros do navio e do sistema qual o desempenho naquela condição de vento. Uma rota de um Brasil até a China tem ventos variáveis ao longo de toda a rota, não só na rota, mas também na época do ano. Cada um desses é analisado, calculado e estimado. Isto é, o rotor é colocado nos navios de grande porte, em cima de um convés, tá certo? Quatro, cinco rotores, e aí você vê o conjunto, como o conjunto desempenha na redução dessa força que o motor precisa dar, que o hélice precisa fornecer.
Sim, e há outras técnicas também. Agora me ocorreu o seguinte, professor, a gente está falando de uma busca de tecnologia que ainda está sendo testada e estudada, ou ela já existe, já está sendo implantada em outros países, não é? Já há essa preocupação, e como o senhor disse, é uma questão de exigência mesmo, não é? Em termos da Organização Marítima Internacional, então é algo que vai ser feito, mas é uma questão de tempo. Então eu quero entender se alguns países já estão à frente da gente.
Olha, na questão do rotor rotativo, o primeiro uso dele foi em 1900. Claro que de 1900 até os nossos dias, o combustível era muito mais barato, não havia preocupação ambiental. Então, somente recentemente, com essa necessidade de ser mais eficiente e aproveitar todas as condições ambientais para se tornar mais eficiente, que começou-se a implantar isso, estudar esses fenômenos com mais afinco, tá certo? Claro que esses estudos existem já até fornecedores internacionais que vêm compondo soluções na questão de rotores rotativos. Entretanto, é importante você usar as técnicas modernas para verificar e assegurar o cliente, ter a capacidade de assegurar o cliente que aquela proposta é viável, aquela proposta naquela rota fornece o desempenho esperado para o cliente. Então, são técnicas que já existem, tá certo? E que o objetivo nosso é verificar, estimar, utilizando mecanismos modernos, verificar o desempenho desse sistema naquela condição que o navio vai navegar.
Professor, então nós falamos de uma técnica, tem outras técnicas que também estão sendo testadas, não é? Enfim, mas é um caminho tecnológico, podemos dizer, para esse cenário da navegação, de controle de emissões, que é muito importante, não é?
Não tenha dúvida, isto é, nós estamos sempre pensando em mitigar hoje a questão a navegação internacional, e não só na navegação internacional, na nossa própria vida, dia a dia, é reduzir o efeito estufa, reduzir os gases de efeito estufa. Essa técnica é uma técnica que permite, em um certo nível, reduzir 10% o consumo do combustível. Claro que em determinadas rotas. Então, uma técnica que auxilia, minimiza o problema. Não é a solução final, porque nós temos grandes desafios para reduzir a produção de gases de efeito estufa até 2050, tá certo? Mas é sempre um plus na redução do consumo de combustível.
Muito bem, nós tivemos uma aula sobre o assunto hoje com o professor Cláudio Miller Prado Sampaio, do Departamento de Engenharia Naval e Oceânica, da Poli. Professor, muito obrigada por nos esclarecer sobre o tema, e a gente pode conversar oportunamente.
Sim, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco dos projetos que estão sendo desenvolvidos e a oportunidade de falar com os ouvintes e esclarecer a necessidade e o esforço que vem sendo feito na navegação internacional justamente para reduzir as emissões de poluentes e gases de efeito estufa. Muito obrigado.